Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João e Corsan. Daniel Escola e Rosane de Oliveira.
Olá, bom dia. São 8 horas 14 minutos, 14 graus a temperatura em Porto Alegre, um pouquinho mais frio hoje. Estamos no ar com o Gaúcha Atualidade. Hoje é quinta-feira, 6 de maio de 2021. Gaúcha Atualidade está no ar, trazendo para você as notícias importantes que fazem a diferença no seu dia. Bom, hoje o Gaúcha Atualidade é um pouquinho diferente. Nós saímos do nosso ambiente normal. Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas e onde isso é possível e entender como está sendo essa retomada. O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a maior e mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul, tanto que foi motivo de derrubada, de abandono do modelo de distanciamento controlado. Então, esse debate aqui, que estava num ambiente mais, digamos assim, político, agora nós vamos centrá-lo, trazê-lo para a realidade, para o ambiente escolar. E hoje eu estou num colégio. Gaúcha Atualidade vai ser ancorado, vai ser transmitido diretamente de uma escola aqui em Porto Alegre, na zona norte da cidade, para que os ouvintes tenham uma ideia melhor sobre como está esse processo. Entendendo o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos e os desafios para a retomada. Nosso debate aqui é sobre educação, qualidade da educação e o ambiente mais seguro para que essa retomada, que está em andamento desde a semana passada, possa ser feita da melhor forma possível. O nosso programa é daqui, desse colégio, mas a atenção não estará voltada para cá, porque o tema educação é muito amplo, ele tem muitas realidades diferentes, da escola pública à escola privada, das séries iniciais ao ensino superior, à EJA, a educação de jovens adultos e pessoas mais experientes, e também realidades diferentes em outros municípios. Não é só aqui em Porto Alegre, no interior, às vezes, muitas vezes, uma escola pública pode ter realidade diferente aqui e no interior. E por isso nós vamos ampliar o nosso radar vai longe hoje, nosso GPS vai para todo o estado. Nossos repórteres hoje vão fazer uma atenção especial para a volta às aulas em diferentes ambientes da escola. Bom, além daqui, e eu peço desde já desculpas aos nossos ouvintes, meu som está um pouquinho mais abafado, mas estou aqui, claro, evidentemente, num ambiente arejado, aberto, não estou dentro da sala de aula, estou na porta do colégio, e a escola Gomes Carneiro, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, e com máscara. E a máscara, a PFF2, que tem um isolamento ainda maior, minha voz vai ficar um pouquinho mais abafada, mas eu espero a compreensão de todos os nossos ouvintes. Estou aqui já vendo professores chegando, os professores já chegaram aqui, na entrada tem álcool gel, tem medição de temperatura, ambiente arejado, as janelas todas das salas estão abertas, e os professores que chegaram vão receber daqui a pouquinho os primeiros alunos, pais já chegando aqui, também para esse dia de aula, essa quinta-feira, 6 de maio, que tem aula aqui no Colégio Gomes Carneiro. Bom, o Gaúcha Atualidade não vai ficar só nisso, não. Vai dar atenção para essa confusão criada pela falta de segunda dose da Coronavac e mais detalhes sobre novos lotes de vacina que chegam ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. E ainda dar atenção, claro, aos assuntos importantes do dia que fazem a diferença no seu dia. É o Gaúcha Atualidade, que tem informação, tem entrevista, tem análise, tem opinião e tem até, Rosane de Oliveira, programa ao vivo de colégio em Porto Alegre. Bom dia!
Muito bom dia, escola, bom dia, ouvintes. Um bom dia muito especial para todos os professores, professoras, alunos, nesse momento de retomada. Escola, estou com aquela invejinha boa de ti e do Bruno que estão aí numa escola, porque escola é um dos meus lugares preferidos. Eu fico pensando que quando eu era criança, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse que ficar tanto tempo fora da sala de aula. porque eu era daquelas crianças que mesmo quando estava meio adoentada, eu fingia para minha mãe que estava tudo bem, para não correr o risco de me fazerem ficar em casa. Tanto eu gostava do ambiente de sala de aula, tanto eu amava a minha escola. A escola São Judas Tadeu, uma escolinha rural lá no interior de Campos Borges. Então eu fico super emocionada de te ver aí numa escola, e eu que sou a velhinha do programa, estou aqui, mas acompanhando com muita atenção os nossos ouvintes. E as dúvidas dos nossos ouvintes sobre a vacina, segunda dose da Coronavac, claro, são as principais hoje, como foram ontem, naquele dia de tanta confusão envolvendo a vacinação. Hoje não tem Coronavac para ninguém, não tem segunda dose de Coronavac para ninguém em Porto Alegre, porque a Prefeitura fez a opção para as doses que restaram ontem, quando foi interrompida a vacinação, de guardá-las para distribuir no próximo lote, porque eram muito poucas. E a expectativa é essa, quando virá o próximo lote?
Rosane, eu tenho uma novidade sobre isso, nós já informamos ao longo da programação. O próximo lote deverá chegar no fim de semana, não tem data marcada ainda certa, porque depende do encontro de informações entre entrega pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde e depois a distribuição entre os estados. Mas uma novidade em relação a isso é que o lote que deveria vir nesse fim de semana vai ser um pouco maior para aqueles estados onde não há vacina. E são vários estados, são pelo menos 18 cidades brasileiras, grandes cidades brasileiras, entre elas Porto Alegre, onde há falta da vacina. Só que não é só Porto Alegre onde falta vacina, falta aqui no Rio Grande do Sul em muitas cidades, muitas. Ontem, as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul fizeram um documento assinado por essas autoridades, enviado ao Ministério da Saúde e ao Conselho dos Secretários de Saúde. Faltam 433.210 doses da Coronavac para a segunda dose. É muita coisa. A priorização do próximo lote é para esses estados onde falta a vacina. Então, o Rio Grande do Sul vai receber um pouco mais, mas em muitos estados há falta da vacina. De qualquer maneira, a vacina vai chegar aí nos próximos dias. Mas deixa eu te contar uma coisa interessante aqui. Colégio Gomes Carneiro, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, eu fui muito bem recebido aqui pelos professores, Rosane, que bom que a gente encontra esse ambiente. Ambiente assim, já fui na sala dos professores, já circulei aqui pelo pátio, assim, todo mundo chegando aqui com muito ânimo para trabalhar. E na entrada aqui da escola tem dois murais. Um deles diz assim, bom retorno. E do outro tem várias frases, várias palavras coladas, como por exemplo, respeito, fé, resiliência, cooperação, tolerância, empatia, amor, solidariedade, saúde, gratidão. É uma mensagem para os alunos, para os professores, para os pais que estão chegando aqui. Está aqui comigo a professora Suzana, que é diretora da escola. E aí, prof, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos receber aqui. Eu estou a 2 metros da prof, tá? 2 metros aqui, estou no ambiente arejado. E cada um está com um microfone para a gente ter a melhor segurança possível. Professora, como é que está sendo esse retorno? E qual é o grande desafio dessa retomada? Bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia, Rosane. Bom dia. Privilégio estar aqui, tê-los aqui na nossa escola. Então, o nosso retorno foi preparado com muita responsabilidade e a adesão ao nosso retorno está sendo bem significativa.
O colégio tem 1.213 alunos, é isso?
1.213 alunos.
Tá, mas só podem voltar por enquanto as séries iniciais.
Sim, o primeiro e o segundo ano. Nessa semana, então, a nossa organização, organizamos da seguinte forma. Então, nessa primeira semana, né, como é uma fase de adaptação do primeiro e do segundo aninho, sim, nós deixamos essa semana todinha só para eles.
Que bom.
E na próxima semana nós receberemos do terceiro ao quinto ano.
Uh-huh.
E mais o Fundamental 2, que corresponde às séries do sexto ao nono.
Tá. Quantos alunos do primeiro e do segundo ano estão matriculados e quantos voltaram?
Nós temos, as turmas são compostas de 25 alunos, do primeiro e do segundo aninho.
Tá.
Hoje nós temos presentes aqui na escola 50% dos alunos. Tá. Porque
que
nós,
é o permitido, né?
Que é o permitido e nós estamos funcionando o sistema de rodízio. Então, nessa primeira semana, a primeira parte da turma, que corresponde à cor azul, E na segunda semana, que é na próxima, nós temos o outro 50% da turma que corresponde à cor vermelha.
Tá certo. O primeiro ano está começando a educação, o ensino fundamental agora, né?
Sim.
A educação, o ensino fundamental. O segundo ano são alunos que estavam no ano passado, mas tiveram que fazer isso de forma remota.
Sim.
Como foi?
Bem, desde 2020 a escola está se preparando, né? Então a nossa escola foi pioneira na questão de montar a escola virtual. Então a nossa escola construiu o Classroom na plataforma Google, né? Desde 20 de março, então os nossos alunos não ficaram sem aula durante este período. Claro que essa construção foi bastante...
Delicada,
né?
Imagino que seja complexa. Estou vendo as crianças chegando aqui agora. E é, bom, todas de máscara. Está aqui a primeira menininha, vai entrar com a mochilinha. Medição de temperatura, limpa os pés. Termômetro na testinha. E vai para a sala de aula aqui, ó. Álcool gel na mão. Aí, a sala que eles vão entrar é arejada, está aberta, estão abertas as janelas, tem essa preocupação, prof?
Sim, a sala que eles vão entrar é bem arejada. Nós temos em torno de 4 janelas e todas as janelas estão funcionando, estão abertas. Além das janelas, nós temos uma porta que se abre, se for possível, né, ela pode abrir também.
Sim. Bom, isso é fundamental, né? Arejar o ambiente é fundamental. Como é que é o recreio? Tem recreio aqui, gurizada? Não pode ter recreio, né?
Neste período não tem recreio. Então, nós temos 3 horas direta na sala de aula, junto com a professora, né? Com todas as combinações que a professora fez. As crianças recebem a merenda na sala de aula.
Na sala de aula.
Tá. Então, cada um no seu espaço, né? Não é permitido levantar, conversar com um coleguinha. Então, todas aquelas...
Eles estão obedecendo bem, então estão entendendo bem, prof?
Sim, muito bem.
Que bom. Prof, a Rosane tem uma mensagem para a senhora. Está ouvindo bem aí, né? Rosane, fala com a professora Suzana aí.
Ah, professora Suzana, que prazer em falar com a senhora. Olha, é nosso WhatsApp aqui, eu faço a interação com os ouvintes.
Sim.
Tem dezenas de mensagens para a senhora e para a Escola Gomes Carneiro, destacando a qualidade da educação, destacando o cuidado com as crianças e o engajamento da comunidade, que é um dos pontos, me parece, um dos pontos fortes da Escola Gomes Carneiro, e eu queria até que a senhora falasse sobre isso, sobre o engajamento das famílias. Tem aqui beijo para a senhora de Rio Grande, suas amigas lhe mandando, mas tem uma mensagem que eu acho que a senhora vai ficar muito orgulhosa, que é do Ney. O Ney mora no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e a filha dele estudou no Gomes Carneiro. E ele conta que a menina dele hoje faz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, deve ser um orgulho para a sua escola, que vai ter uma futura médica. E muitos dos nossos ouvintes aqui elogiando a dedicação da senhora, da equipe de professores, e volto a insistir nesse ponto que me parece importante e queria que a senhora falasse, sobre o engajamento da comunidade para manter essa escola nas boas condições em que ela se encontra.
Realmente, Rosane, a escola não existe sem a comunidade. Então, essa parceria nossa com a comunidade deu muito certo. Então, a comunidade é a nossa identidade, né? Então, é ela que nos conduz, que compartilha conosco o nosso dia a dia. Por isso que a gente sempre...
Verdade, prof. Quando se fala em engajamento da comunidade, o que é exatamente? É a participação do pai que vem estar aqui, participa de tudo, vem buscar as crianças, vem se engaja nas atividades escolares? Ou são as doações também, a mobilização da comunidade para doar para a escola se estruturar melhor?
Então, assim, ó, a escola e Rosane, nós temos a comunidade presente aqui na nossa escola o dia a dia, seja para nos ajudar a limpar a escola, para construir junto a educação do seu filho, para se doar e para doar também para a escola. Então, nós temos, a nossa comunidade é muito ativa, não só a comunidade aqui de alunos, né, de pais, mas como também a comunidade externa, ao lado da escola, ao redor da escola. Né? Então, assim, ó, a gente trabalha, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Se for preciso, a comunidade está aqui dentro da escola. Também nós temos uma parceria também muito responsável com a nossa mantenedora, com a nossa CRE, com a nossa Secretaria de Educação, também porque se a gente faz um bom trabalho, a gente também recebe, a gente também tem a troca.
É, essa é uma via de duas mãos, né, prof?
Sim.
Prof, fica aqui conosco, deixa eu só chamar o pai aqui, ó. Pai, tá chegando com seus filhos aqui? Deixa eu... vamos passar o álcool gel no microfone dela, para passar pro pai. É, eu quero ouvir o pai que tá trazendo os filhos para cá. É, que estão chegando aqui, chegaram uns 10, 12 alunos aqui, viu? E entram de forma muito ordeira, não entra todo mundo junto. Entram por vez, forma fila, tem distanciamento entre eles. Aí tem toda passar álcool gel, verificação de temperatura e estão indo para o ambiente arejado, passando para o ambiente arejado. Aqui. Pai, qual é o seu nome? É, pode falar no microfone aqui, ó. Isso, vamos ligar o microfone aqui. Isso, passa para cima ali. Jorge, tudo bom, Jorge?
Tudo bem, Daniel.
Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela disposição em conversar conosco. O senhor tem filhos aqui, né? O senhor tem filhos aqui?
Tem um filho.
Um filho? É. Como é que foi essa retomada? O senhor decidiu trazer já, desde já? Que série ele está?
Ele está no primeiro ano,
tá.
Ensino fundamental, e eu decidi desde o primeiro dia trazer ele para a sala de aula.
Tá, porque o senhor considerava que esse ambiente aqui era seguro, estava tudo certo?
Primeiro, eu acho que o lugar, uma opinião minha, o lugar de criança, acho que na escola,
tá?
Porque fica muito ruim a criança dentro de casa, acho que não é saudável para ela, ela fica com uma defasagem muito grande dentro de casa. Uhum. E segundo, que a escola Gomes Carneiro, vocês são testemunha, oferecem todas as condições.
Perfeito.
Para o retorno dos alunos, com distanciamento, com álcool em gel. Segurança para os professores também.
Tá.
Então eu acredito que esse somatório trouxe o meu filho de volta para a escola e eu fico seguro em trazer ele aqui.
Qual foi a diferença que o senhor notou? O senhor já notou nesses dias assim, a mudança de comportamento da criança? Ele ficou mais estimulou melhor a socialização, o aprendizado? O senhor notou alguma coisa? Já são poucos dias, é verdade, mas já notou alguma mudança de comportamento?
Notei. Meu filho sempre estudou à tarde,
uhum.
Tá? Então a partir desse ano ele começou a estudar pela manhã, então uhum. Sempre teve aquela dificuldade de dormir cedo, uhum. Para acordar cedo. Ele tem 6 anos,
uhum.
Então ele já dorme muito cedo, já empolgado para voltar para a escola no outro dia.
Ele entende bem a ideia de ter que usar máscara, distanciamento, janelas abertas, ele consegue compreender a necessidade disso ser respeitado?
Ele consegue entender, inclusive ele não gosta de tirar máscara.
Uhum.
Se for conversar com ele, até em casa, às vezes a gente, quando ele vem da rua, a gente lava as mãos, tira a máscara, às vezes ele não quer tirar máscara.
Ah, é?
Até okay. Mesmo dentro de casa, ele quer ficar de máscara, inclusive no verão ele ficou todo com a marca do sol por causa da máscara.
Legal, legal. Qual é o nome do gurizão?
Pedro.
Pedro, e gremista ou colorado?
Gremista.
Ah, então tá. Valeu, obrigado pela tua participação aqui, boa sorte aí.
Obrigado,
tá?
Daniel, um abraço.
Valeu, tchau. Obrigado. Tá bom, essa é a chegada do pai, tá trazendo seu filhinho aqui. É o Pedro de 6 anos, gremistão, viu, e não tira máscara, Rosane.
Escola, eu sempre digo que as crianças são muito melhores do que nós, adultos, né? Elas compreendem melhor, elas aceitam. Esses dias eu encontrei uma mãe com 2 crianças aqui no parcão. As 2 criancinhas de máscara, a mãe sem. Então, assim, ó, a criança aprende, a criança é dedicada. Eu recebo mais e mais mensagens aqui de pais, mães da Escola Gomes Carneiro, dizendo que a escola é um exemplo mesmo e que as pessoas, inclusive a limpeza do pátio, eles fazem mutirão, eles são engajados mesmo. E agora também é impressionante que tem algumas pessoas que nunca estão contentes, né? Entre os nossos ouvintes aqui dizem, ah, mas vocês escolheram uma escola a dedo, não sei o quê. A gente quer dar o exemplo, né, escola, de que é possível com dedicação uma escola pública oferecer condições para as crianças. Então, tem gente que pensa pelo lado negativo, nós aqui estamos em busca de soluções. Eu gostaria que os bons exemplos da Escola Gomes Carneiro e de outras escolas, como a própria escola onde eu estudei, vi uma foto essa semana, agora outra, né? Outra escola que eu estudei, a João Ferrari, a professora publicando a foto, escola pública, das crianças felizes brincando lá. Então nós queremos dar bons exemplos. Se uma escola não tem condições, que as pessoas, a comunidade se engaje como esta comunidade se engaja pela Gomes Carneiro.
Rosane, deixa eu até esclarecer para os nossos ouvintes, porque é importante, por que escolher essa escola? Nosso único critério aqui foi ser uma escola pública, no caso, porque onde há a maior dificuldade para a implementação dessas medidas é na escola pública, inegavelmente é na escola pública. Então nós escolhemos uma escola pública que ficasse em Porto Alegre, que tivesse a volta às aulas, e tem outras que tem, ficasse ao nosso alcance também para deslocamento de onde nós estamos para vir até aqui, e que os professores estivessem dispostos a nos receber aqui e mostrar como está sendo a realidade. Esse foi o único critério, não foi porque escolheram a dedo. Escolhemos uma escola de Porto Alegre que tem um trabalho interessante, pode ser mostrado, pode servir de exemplo.
Poderia ir a uma escola do interior, né? Escola podia. Mas o deslocamento é muito mais complicado.
E podia até ir em outra escola de Porto Alegre, mas vou contar para os nossos ouvintes, nós consultamos uma escola antes dessa e hoje não teria, então não teria aula. Então, porque são três vezes por semana, então não adianta ir em uma escola hoje que não tem, isso não impede a gente ir lá e mostrar a realidade dessas escolas também. Ninguém vai ficar de fora. Quer ver? Nós vamos sair de uma realidade agora, escola pública para a escola privada. O Thiago Boff está no colégio tradicional, o Colégio Anchieta, aqui de Porto Alegre. Thiago, bom dia.
Bom dia, escola, Rosane, bom dia a todos os ouvintes. Aqui no bairro Três Figueiras, zona norte de Porto Alegre, no Colégio Anchieta. 3.200 alunos, escola, do infantil ao médio. Por aqui todas as turmas voltaram e o percentual, inclusive, de adesão é bem alto, viu, escola? Principalmente na educação infantil, é em torno de 95% a adesão dos alunos. Aqui tem uma diferença, escola, uma separação por turmas. Tem um rodízio, até 25 alunos por sala. Isso acontece principalmente ali do ensino fundamental 2, que é ali a partir do quinto ano, que as turmas são maiores. E aí, escola, para não ter mais que 25 alunos, cada aluno vai passar, em média, uma semana por mês em casa. A diferença, escola, para o ensino público é que aqui se tem a possibilidade de ter uma transmissão ao vivo com o professor atendendo aos alunos e com o projetor acompanhando toda a aula e transmitindo essa aula para quem optou por ficar em casa. Nesse momento eu estou num prédio que tem educação infantil. Estou olhando uma turma, B2, 5 anos de idade, todos sentados em círculo nesse momento, todos com aula, com máscara, todos com máscara, que foi uma opção da escola, para proteger também os educadores, porque aqui também, escola, se tem uma necessidade, uma demanda, um pedido pela vacina dos professores. Do meu lado está a Tatiane Ayala Valdov. É Valdov mesmo, Tatiane? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Escola e Rosane. Sou a Tatiane, coordenadora aqui do Anchieta dos Pequenos.
Ela é coordenadora aqui, escola, da Unidade de Ensino da Educação Infantil ao quinto ano. Como é o cuidado que vocês têm tido? Por exemplo, Tatiane, eu estou vendo aqui que tem uma mesa, que tem um acrílico que separa as crianças, principalmente na hora da refeição, o único momento em que elas tiram a máscara. Bom dia novamente.
Obrigada, Thiago. Sim, nós precisamos fazer todo um investimento nesse cuidado. E os pequenos, na hora do lanche, é o único momento que eles tiram a máscara. Então nós colocamos esse acrílico protegendo, para que as gotículas, né, ali não se espalhem, não contaminem o lanche do coleguinha. Os pequenos sentam numa mesa de forma coletiva. Então nós instalamos para garantir a segurança e o cuidado total nessa hora.
Para quem quer ficar em casa, quais são as opções que vocês oferecem de ensino remoto, o ensino híbrido ainda nesse momento?
Sim, para os pequenos da educação infantil, tem aula presencial com a professora, e depois a aula remota com a mesma professora num outro momento, separado. Do ensino fundamental 1 até o ensino médio, nós temos a aula síncrona, né? Pela plataforma Teams da Microsoft, que é transmitida ali ao vivo, né? E o aluno participa nessa hora, ele dá a sua contribuição, tanto nas aulas especializadas, na aula do professor titular, a participação é ao vivo, né?
Sabe, escola, que eu tenho acompanhado a rede pública, assim como tu está aí na Gomes Carneiro, e agora estou aqui no Anchieta. Realmente, a estrutura que se oferece aqui, a gente sabe, né? Queríamos que todas as escolas do Brasil inteiro tivessem a estrutura que aqui tem. Tem mesinhas separadas, cadeirinhas no chão, toda a sinalização no piso, dispenser de álcool em gel em todos os locais, tem as pias também para fazer a higiene durante a manhã, durante o dia, e a sala de aula, como eu destaquei, a mesinha com um acrílico separando os estudantes. Para a gente finalizar, Tatiane, vocês também têm essa demanda pela vacina, porque os professores e os funcionários circulam a todo momento e a gente sabe que o vírus acaba caminhando, né? Acaba andando junto com as pessoas.
Exato, Thiago. Pessoal, o vírus ele não escolhe pessoas, né? E nós, professores, não temos escolha. Nós estamos trabalhando. Não só os professores, mas os colaboradores e administrativos de escola, o funcionário da jardinagem, da limpeza, todos nós estamos aqui, atendendo da melhor forma possível e com toda a segurança os alunos. O que nós mais queremos é que logo chegue o nosso momento de vacina, para que nós tenhamos muita segurança, né, no nosso trabalho, indo para a nossa casa e indo aos ambientes em que nós circulamos também. Mas para a segurança de todos, de um modo geral.
Bom, uma outra realidade, escola, que quem sabe pode servir de inspiração, né, para a Secretaria Estadual da Educação, para o Governo do Estado, buscar se inspirar e levar essa estrutura também para o local onde tu está aí nesse momento.
É, são realidades diferentes, como nós dissemos aqui desde o início, né? Realidade da escola pública, escola privada, mas não dá para estigmatizar também, a escola pública não pode, a escola só para a escola privada pode. Acho que tem caminhos para se encontrar aqui e entender como é que essa retomada pode ser feita de forma mais segura possível.
Bom, escola?
Diga, Rosane.
Eu tenho uma mensagem muito interessante aqui sobre isso que tu estás falando, do Alexandre Fraga Taroco, é pai. Uhum. Ele diz o seguinte: meu garoto de 6 anos está totalmente engajado nas proteções. A escola que meu filho estuda é muito boa, a Ana Iris. Ela é municipal e dá uma retaguarda muito boa, incrível. Parece que as crianças assimilam muito bem estes novos tempos. Eles nos ensinam. Está ótimo o programa. Obrigada, Alexandre, por esse depoimento, porque eu quero destacar aqui esses depoimentos, porque é de uma escola, não é o Anchieta, não é um colégio particular, é uma escola pública municipal, onde o filho do Alexandre estuda e que tem esses cuidados também, assim como a Gomes Carneiro, assim como dezenas de outras escolas em que eu quero selecionar aqui que os professores estão mandando mensagens para dizer sim, é possível ter esses cuidados na escola pública.
Bom, são 8h40, Gaúcha Atualidade Especial, direto de um colégio aqui em Porto Alegre, para acompanhar como está sendo a retomada das aulas, a volta à rotina presencial, ainda com limitações, muitas limitações. Vou descrever um pouquinho só a entrada do colégio aqui, Colégio Gomes Carneiro. Tem as portas abertas, é só uma grade, né, na porta principal, no acesso principal, e tem uma série de classes fazendo contorno para permitir que a entrada seja feita só, apenas uma pessoa por vez. E aí tem um totem com álcool gel, tem uma prof ali com um medidor de temperatura, tem uma outra prof, que é a vice-diretora, está aqui borrifando álcool gel nas crianças, na mochila, nas mãos e nos tênis. E verificando, ordenando a entrada. E já aqui no pátio que tem um telhado, mas ele tem aberturas laterais com muita ventilação, está bem friozinho aqui, inclusive hoje pela manhã. E com muita ventilação, circulação de ar, ambiente assim totalmente seguro. E o que me chamou a atenção, todas as crianças entraram com máscara e todo mundo assim de forma muito ordeira, Rosé. Ninguém entrou correndo, batendo, está muito ordeiro, assim. Eu acho que isso vem de casa também. Bom, Gaúcha Atualidade vai continuar aqui, nós vamos falar sobre vacinas, nós vamos falar ainda aqui no Gaúcha Atualidade sobre assuntos da política também, né, Rosane? Política que não faz parte do nosso cotidiano. E, bom, tem informações do trânsito já, tem também a previsão do tempo com o Cleocum, 8h42, já voltamos.
Você sabe o que muda com a reforma administrativa? Ela mexe na Constituição e aumenta o risco da corrupção. Gestores, prefeitos, governadores poderão contratar sem concurso. A saúde e a educação vão perder mais qualidade. E quem perde é você. Procure saber. Defender o que é público é defender a população. A favor do serviço público gratuito e de qualidade. A Durg Sindical. Em defesa da vida.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A maior e melhor empresa de energia solar da Serra Gaúcha agora também está na capital, com unidades em Cachoeirinha, Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A Ecosul Energias já instalou mais de 600 obras de energia solar. A melhor solução para sua empresa, agronegócio e residência você encontra na Ecosul. Entre em contato e comprove. 54-3281-4966 ou acesse ecosulenergias.com.br e saiba mais. Ecosul Energias, sua energia para o futuro.
Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar.
Uma homenagem do Grupo Zafari.
Aviso importante. A rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de Covid, antígeno, coleta nasal Cotonete e anticorpo coleta de sangue da ponta do dedo. Resultados em até 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Estamos de volta, Gaúcha Atualidade Especial, hoje do ambiente escolar. O Gaúcha Atualidade transmitido direto da Zona Norte, de uma escola pública. Mas os nossos repórteres estão em outros ambientes escolares, outros colégios, onde há o retorno às aulas desde a semana passada e avançando nessa semana. Estamos conferindo qual é o desafio maior dessa retomada. Antes está chegando aí Thiago Bittencourt com trânsito e tem muitos problemas no trânsito, Thiago, principalmente na BR-116. Tá já o Thiago Bittencourt com a 113. Opa, chamando aí, manda ver, Thiago.
Opa, e aí, escola, tudo bem? Tava testando aqui com a central o equipamento, tá tudo bem? Estamos chegando bem aí?
Tudo certo, meu amigo.
Isso aí, acho. É, a BR-116 com muito congestionamento, viu, escola? A gente teve dois acidentes mais cedo. O primeiro, um atropelamento. Um caminhão acabou atingindo um catador de lixo. Usava aqueles carrinhos puxados à mão, próximo ali à estação Niterói. O catador de lixo foi levado para o hospital pelo SAMU e aí gerou um grande congestionamento no sentido interior capital. O detalhe é que, mais acima, próximo à Praça do Avião em Canoas, houve um engavetamento envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os veículos já foram retirados, no entanto, ainda tem um pouquinho de lentidão na BR-116, no trecho de Canoas. Aqui na capital, tem um carro estragado na saída da Castelo Branco, em direção à Freeway, né, que a gente está saindo de Porto Alegre, tem um pouco de lentidão ali. E tem também um galho de uma árvore de grande porte caído na Independência, próximo a Ramiro Barcelos. É no sentido de quem está indo, no sentido bairro centro, os agentes da EPTC estão no local. Escola, eu voltei aqui para o estacionamento da PUC, o drive-thru da vacinação, e ainda tem gente, viu, escola, fazendo fila, e algumas pessoas, o primeiro da fila, por exemplo, para tomar a Coronavac, para tomar a segunda dose. Então vale reforçar, não haverá aplicação da segunda dose da Coronavac aqui no drive-thru da PUC. Vai abrir daqui a pouco às 9 horas da manhã, mas para aplicação da primeira dose da Oxford-AstraZeneca. Então, assim, tem carros, agora estou contando, claro, muito diferente do que a gente teve ontem. Mas tem uns 20, 25 carros parados aqui aguardando o início da vacinação no drive-thru da PUC, que começa às 9 horas da manhã. Guarda Municipal e os agentes da EPTC estão aqui no local monitorando essa situação. Vou tentar só conversar aqui com o amigo. Bom dia, tudo bem? Veio tomar qual a vacina?
AstraZeneca.
Veio tomar a primeira dose?
Sim, sim.
Ah, tá bom, tá no lugar certo. Obrigado, viu? Veio tomar a vacina da AstraZeneca. Eu só vou chegar aqui no segundo carro aqui, também é AstraZeneca. É, mas a gente esteve aqui mais cedo, viu, escola? E tinha bastante gente também procurando ainda a vacina da Coronavac, mas vale ressaltar, vale reforçar, não tem vacina da Coronavac em nenhum local de Porto Alegre, é para aguardar a chegada de novos lotes, né, Estal?
E atenção, não vai ter até o fim de semana ou início da semana que vem. Essa é a informação, não vai ter fim de semana, o Rio Grande do Sul deverá receber e aí sim vai ser distribuído aos estados, aos municípios. Obrigado, Thiago. Chama se tiver mais informações aí, principalmente sobre a BR-116 com congestionamento, tá?
Certo. E tá friozinho, viu, escola?
Sim.
Tá
nublado. Tô tá sentindo friozinho hoje, meu amigo, viu?
É. Não, friozinho, sim.
Tô sentindo ventinho na Zona Norte, é uma região mais alta aqui, meu amigo, tá tudo arejado, tem que ser assim, né? E tá batendo ventinho aqui, mas tá bom, tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho aqui quando eu estiver mais distante de todo mundo. Bom, Gaúcha Atualidade com as informações do trânsito para CBM Seguros, Previdência e Serviços Financeiros. Conte com a gente. O Gaúcha Atualidade tem a força de Car House. Conheça o novo Corolla Cross na Car House. Crédito imobiliário Bradesco, a melhor taxa no presente e no futuro. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Já mais colégios? Frederico Feijosa, no sul do estado. Então, Cléo, segura um pouquinho aí, vamos lá para o sul do estado. Frederico Feijó também está acompanhando a volta às aulas em outra parte do estado. Manda daí, Frederico, bom dia.
Bom dia escola, bom dia a todos. Estou direto aqui do Colégio Gonzaga em Pelotas, tradicional instituição de ensino da rede privada. O Gonzaga tem aproximadamente 1.500 alunos matriculados. Foi obrigado a fazer investimentos elevados durante a pandemia. Eu estou junto aqui com o diretor do Colégio Gonzaga, o professor Carlos Santos, que ontem, conversando conosco, disse que fez um investimento de mais de R$100 mil para preparar toda a estrutura da escola. Carlos, pelo que eu estou vendo aqui, os protocolos sendo seguidos à risca e a escola, que é antiga, acabou se modernizando também durante esse período da pandemia. Bom dia.
Bom dia. Realmente a escola está cada vez mais moderna, mas os alunos estão muito mais obedientes que os adultos. Estão seguindo os protocolos muito bem. Estão fazendo lanche conforme os professores orientam, estão fazendo a utilização de máscaras da maneira mais adequada possível. Eles, inclusive, não colocam mão na máscara, como os adultos fazem, né? E a gente fica muito feliz com essa obediência aos protocolos.
Escola, todos esses investimentos que foram realizados aqui no Colégio Gonzaga foi para aquisição de câmeras, de computadores e também a própria estrutura física teve algumas alterações em relação ao período antes da pandemia. Gonzaga tem cerca de 50% dos alunos da educação infantil e também do primeiro e segundo ano do ensino fundamental que aderiram ao modelo híbrido. Isso representa aproximadamente 450 alunos. Nesse momento de manhã, o número de alunos é um pouco menor, tem cerca de 10 alunos aqui, porque é apenas a educação infantil de turno integral que está aqui pela manhã, a escola.
Obrigado. Obrigado, Frederico Feijó, no Gonzaga, em Pelotas. Agora nós vamos pegar a BR-392 e vamos para Rio Grande. Mas antes, me chamou a atenção essa percepção do diretor lá do Gonzaga sobre o comportamento das crianças. Eu recebo aqui a mensagem do Eduardo Hartz, que é nosso ouvinte, dizendo o seguinte: parabéns por mostrarem que há segurança no ambiente escolar para a retomada das aulas presenciais. Meu filho de 7 anos, o menor, está completamente adaptado e cumprindo à risca as regras de higiene e proteção individual. As crianças mereciam esse voto de confiança. Interessante, né? Eu também, pelo que eu percebi aqui na entrada, a diligência das crianças, o respeito e o cuidado que eles estão tendo é de fato muito, muito impressionante. Eles obedecem mesmo. Regra é regra para eles aqui, viu, Rosane?
Escola, o que eu mais recebo aqui no Whats agora são mensagens de pais e mães dizendo que as crianças são melhores do que os adultos. Que as crianças compreendem, as crianças aceitam, as crianças não ficam botando, tirando a máscara, eles se adaptaram bem e também que as crianças procuram muito, as crianças incorporaram o álcool gel na sua rotina, elas entendem que é preciso higienizar as mãos. Escola, eu tenho uma boa notícia aqui.
Vamos
Sabe
lá.
Aquele número 035, de que tanto se falou?
Sim.
Leitos livres versus leitos ocupados, que abaixo disso nos mantinha em bandeira preta quando existia o sistema de bandeiras. Pois bem, hoje é um dia importante. Hoje nós chegamos a essa taxa de 0,35. Se ainda vigorasse o sistema de bandeiras, hoje teria caído a bandeira preta para todas as regiões do Rio Grande do Sul e algumas não estariam nem em vermelho, estariam em laranja. Talvez até em amarelo, se olhar bem. Mas como não existe mais, eu não tenho como fazer esta relação. Mas é certo que teríamos muitas regiões em bandeira laranja e bandeira vermelha, porque caiu o número de pessoas internadas em UTI e se atingiu esta meta, esse índice, que muita gente dizia nunca vai se alcançar, não dá para manter o sistema de bandeiras porque não se chega lá, vamos ficar o ano inteiro esperando. Não, tanto que em 2020 a gente sempre se manteve, aliás, o número mais baixo de 2020 foi 0,44. Bom, hoje, neste dia, chegamos ao 0,35 e, portanto, se existissem as bandeiras, não haveria bandeira preta no Rio Grande do Sul.
Bom, 8h54, eu falei que nós íamos pegar a BR-392 de Pelotas para Rio Grande. Fala, Ian Tâmbara. E aí, em Rio Grande, como é que está o retorno? Qual é o desafio? Quais são os cuidados? Tem muita resistência, não tem resistência? E aí, Ian?
Bom dia, escola. Bom dia a todos. Pois nós estamos aqui na Escola Estadual de Ensino Médio Bibiano de Almeida, em Rio Grande. Uma das maiores escolas aqui da cidade, uma das maiores da região também. São um total de 1.200 alunos matriculados, sendo que 400 são do ensino fundamental. Só que o panorama que a gente enxerga no modelo presencial aqui na Bibiano, pelo menos hoje, é bem diferente disso. Somente na manhã de hoje foram 5 apenas alunos que vieram presencialmente até a escola e entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto anos também. Na segunda-feira foi o primeiro e segundo ano apenas liberado, foram 4 alunos que vieram. Hoje havia uma expectativa de que esse número aumentasse, aumentou, mas foi quase nada, né? 5 alunos apenas. Teve inclusive sala de aula, uma sala de aula do quarto ano que apenas um aluno esteve presencialmente. Um detalhe importante é que eu estava conversando aqui com o diretor Everton Aguiar, professor da escola também e diretor, e a gente falava sobre a pontualidade que está sendo cobrada. Quer dizer, mesmo esses poucos alunos que vieram à escola, eles tiveram uma pontualidade imensa. Chegaram exatamente naquele horário escalonado que está definido, às 8h15 ou às 8h30, dependendo do ano do ensino fundamental. Antes disso ou depois, não dá para entrar no colégio. É uma rigidez que é cobrada dos pais para que entreguem os alunos justamente neste horário para também não evitar que os alunos ao máximo circulem pela escola. Eu estou aqui com o diretor então para falar sobre essa retomada, diretor, e também nos bastidores a gente falava, escola, algo que não é novidade, apesar de todo esse cenário novo, que é o grande desgaste dos servidores. A gente falava aqui sobre a carga horária que os professores e também a direção têm passado, porque não bastasse toda aquela parte de estrutura, de organização que as escolas estaduais têm que fazer todos os anos, agora também tem mais essa parte dos protocolos, né? Muito bom dia.
Bom dia, amigos da Rádio Gaúcha. Sim, protocolo, nós trabalhamos, nós que temos uma escola de 3 turnos, manhã, tarde e noite, de 18 horas por dia praticamente, porque trabalha-se em casa, se atende pai em casa, ao telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se atende alunos também, eles não cumprem os horários, então a gente começa a trabalhar às 8 da manhã e está até a noite atendendo, até 11, meia-noite atendendo esses alunos.
Como é que é o contato também com esses pais? Tem muita gente pedindo dúvida o tempo todo. Quais são as principais dúvidas também que ainda estão na cabeça desses pais?
É a modalidade de como acessar a plataforma, o Google Classroom, né? Isso é muito, tem muita dificuldade os pais com isso. Né, a escola disponibiliza até material impresso para ajudar esses alunos que não têm possibilidade de acesso ao Google Classroom, que a plataforma ela demora. É uma modalidade nova para todos nós. Nós, professores, também estamos aprendendo a lidar com isso. Né? Porque quando nós fomos formados, essa questão da educação online, a distância não existia, mas era do outro modelo, né? Não esse modelo da internet, da informática. Então nós estamos aprendendo, nos adequando, os professores também, direção também, e principalmente os pais dos alunos, né? É uma caminhada que não tem retorno, mas é uma caminhada lenta e gradual. Está se construindo.
Uhum. Escola, outro detalhe, durante a nossa caminhada aqui pelo pátio do colégio, a gente deu uma olhada também na questão das salas de aula estarem bastante arejadas. Para quem conhece Rio Grande, sabe que independente da época do ano, tem muito vento por aqui, ainda mais hoje que está frio por aqui.
Ah, essa cidade 14. Sabe ventar, hein?
Bah. É, hoje pela manhã fazia 14 graus, mas a sensação era de muito menos, por conta do vento também, que vem da lagoa, enfim, a brisa, que mesmo assim, todas as salas de aula bem arejadas, com janelas abertas, inclusive... O diretor explicava que não pode nem cortina na sala de aula, é janela aberta para que mantenha aqui o também. Ambiente arejado.
Tá bem, Ian, obrigado. Obrigado pelas informações. Valeu. Aí, direto de Rio Grande. Bom trabalho aí, cidade que sabe ventar, né, Rosane? Rio Grande. Já fui carregado pelo vento lá, viu? Bom, aqui também, no Gomes Carneiro, todas as janelas. Prof. Dani tá aqui comigo. Posso chamar de prof? Ou...
Claro, tá bom bem? Dia, tudo bom, pode prof? Tudo.
Primeiro aninho, né?
Primeiro ano.
Tá, quantos alunos a senhora tem?
No total 25, tá. Mas vindo 13.
Tá, vindo 13.
Isso.
E dentro da sala de aula dá para manter a distância?
Com certeza, nossa sala é bem ampla.
Tá.
Vão caber uns 15.
É, que bom. E a gente chamou atenção, gurizada chega de máscara, não tira.
Não tira.
Aqui, como é que é dentro da sala de aula?
Não tira, eles estão muito felizes com esse retorno. Então eles têm essa consciência. Acredito, pelo que eu tenho observado, esse é o terceiro dia que nós estamos juntos, que as famílias também... estão orientando, colaborando para que nós tenhamos esse sucesso.
Que bom.
Para que tudo dê certo.
Tá. Como é que eles estão voltando? Assim, mais ligados, menos ligados, mais preocupados?
Eles estão voltando muito felizes. Assim, falas que eu escutei de segunda para hoje. Que bom que amanhã tem de novo. Eu amei essa aula. Eu gostei de todas as tuas atividades. Essas são as falas das crianças. Então, por isso, eles também se cuidam. Eles estão conscientes. Está muito gostoso de trabalhar com eles.
Professora, a senhora está indo lá começar a aula, né?
Sim.
A senhora pode vir um pouquinho antes das 10 aqui para nos contar como foi essa aula?
Sim, tá bem, com então. Certeza.
Professora, muito obrigado, professora.
Eu Dani, que agradeço.
Vai lá dar aula e um pouquinho antes das 10, Rosane, ela volta aqui para conversar de novo conosco para ver como é que foi. Vai nos contar como é que foi esse primeiro período aí, tá?
Tá bom.
Obrigado, professora. Notícia na hora certa.
Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, 9 horas. Drive-thru da PUC em Porto Alegre registra novamente filas de pessoas em busca de vacinas, mas hoje não há aplicação da segunda dose da Coronavac. CPI da Covid, ouve hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Tiroteio no Rio de Janeiro deixa 3 policiais civis feridos, além de 2 passageiros que estavam no metrô. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 14 graus. Amanhã ainda tem áreas de instabilidade no norte, litoral, serra e região metropolitana. No decorrer do dia, o ar seco avança e o sol aparece entre nuvens. As temperaturas máximas não passam dos 20 graus. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Foi normalizado o trânsito na BR-116 em Canoas, onde houve 2 acidentes mais cedo. Na capital, não há acidentes, conforme a EPTC. Semáforos estão fora de operação na Juca Batista, número 3470, no bairro Cavalhada, e na João Pessoa, com a professor Freitas e Castro, na Azenha. Atenção também para a queda de galho de grande porte na Avenida Independência, próximo a Ramiro Barcelos. O içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba está previsto para as 9h20 da manhã. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Em GZH.
Duplicação de novo trecho da BR-386 vai começar com quase 3 meses de atraso.
A autorização deveria ter sido dada pelo IBAMA até 15 de fevereiro, conforme estipulado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Porém, só chegou nesta quarta-feira. CCR Via Sul recebeu a informação, mas comunica que ainda não recebeu o documento da licença de instalação. Quando recebê-la, a concessionária poderá estipular a data de início dos trabalhos em 20 quilômetros. de Lajeado a Marques de Souza. Apesar do atraso por parte do IBAMA, a CCR Viaçu informa que a obra será entregue no prazo, até 15 de fevereiro de 2023. Dos 20 quilômetros, metade será liberado para uso em fevereiro de 2022. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina.
Servidor da Caixa em Porto Alegre é investigado por vender dados de clientes de 4 estados para a financeira.
A Polícia Federal cumpriu nesta manhã 3 mandados de busca na capital após apurar que um servidor do banco comercializou informações sobre empréstimos consignados de 127 clientes no estado, Santa Catarina, Paraná e Amazonas. Os dados foram repassados para pelo menos uma financeira da capital. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
Estamos de volta, Gaúcha Atualidade, com a virada da hora para a Lajeadense Vidros, conectando segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Hoje você está ouvindo um Gaúcha Atualidade diferente. Estamos na rua, literalmente na rua aqui, a entrada do Colégio Gomes Carneiro, na zona norte de Porto Alegre, uma escola pública, estadual, cujo retorno às aulas começou na semana passada e tem sido escalonado desde então com alunos das séries iniciais, primeiro e segundo ano. Nosso objetivo aqui é mostrar como está sendo a retomada e qual é o desafio para essa retomada. Eu vou repetir o que eu disse aqui na abertura do programa, que mais me chamou a atenção, além da organização, da disposição de todos aqui, os profissionais, professores, funcionários da escola, também da organização dos alunos, muito diligentes, muito respeitosos, um quadro aqui na entrada, aí no saguão do colégio, que diz assim: bom retorno, esse é o clima. Respeito, gratidão, solidariedade, saúde, amor, empatia, cooperação, tolerância, resiliência e fé. São as palavras grudadas no mural aqui na entrada desse colégio. Rosane, novo diretor do DMLU foi indiciado em sindicância do próprio órgão por descontrole em fiscalização de serviços. Reportagem que acabou de ser publicada em GZH. Trabalho do GDI, Grupo de Investigação. Prefeitura quer saber por que a autarquia deixou de abrir e concluir inquérito administrativo. A reportagem da colega Adriana Irion, que diz o seguinte: o novo diretor de limpeza do Departamento de Limpeza e Coleta, o novo diretor de limpeza e coleta do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Alexandre Friedrich dos Santos, foi nomeado apesar de estar indiciado em sindicância por descontrole na fiscalização de serviços do mutirão ocorrido em Porto Alegre depois do temporal de janeiro de 2016. A reportagem completa você acompanha, está em destaque em GZH. Bem, Cléo Kuhn, e a previsão do tempo? Nós vamos te deixar para trás, Cléo. E aí, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia aos ouvintes. O que a gente tem pela frente agora é frio, escola. Frio durante um período aí de uns 4 dias, pelo menos, mais intenso. E depois ele diminui um pouco de intensidade. Mas de imediato tem essa nebulosidade hoje o dia todo aqui na capital, viu? Interior do estado, a metade norte tem algumas áreas com chuva, mas muito pouco. Ontem já não choveu forte em grande parte do estado, hoje é bem menos ainda, algumas garoas. Durante o período da tarde é que essa nebulosidade vai diminuir no norte do estado. Aqui em Porto Alegre, tempo fechado até por volta das 15. A partir daí é que começa a abrir um pouquinho, talvez 17 apareça algum raio de sol aqui na região. Anoitece perto das 18, ali um 15 para as 18, né? Então a gente fica atento a essa situação aí, de que a gente vai ter algumas mudanças no comportamento dessa nebulosidade. O sul do estado melhora um pouco na mesma instante da gente, porque tem muita umidade ali em Pelotas e Rio Grande. Bagé, sim, abre mais cedo, por volta das 3 da tarde já tem sol, também a área de Uruguaiana. No restante, o tempo limpa mesmo durante o período da noite e madrugada. Amanhã, sol e nuvens em todo o estado, tem muitas áreas com bastante sol, mas tem frio. Olha, 2 graus na serra amanhã, entre 6 e 9 aqui em Porto Alegre de manhã. Está muito frio amanhã de manhã, viu? E de tarde a temperatura fica na casa dos 18 graus. Algumas áreas um pouquinho mais, outras áreas um pouquinho menos. No sábado está igual, só que sábado de tarde aquece um pouquinho mais, chega perto dos 20. Domingo do Dia das Mães segue com tempo seco e temperaturas subindo lentamente aqui na região, mas ainda está frio de manhã. Depois, sim, tem previsão de pancadas de chuva semana que vem, quarta e quinta-feira, escola.
Quem está na serra está avisando, ó, chuva, neblina, típica do auge do inverno. Na verdade, é outono ainda, mas é típica do auge do inverno. Quer dizer, lá coisa séria, Cléo.
Sim. É. Aqui é que não é tão sério assim. Não,
ontem eu vi chamar na geral, segunda edição, todo mundo se bate, o gaúcha mais, que frio. Eu pensei, puxa vida, será que eu estou em outro país? É? Mas hoje a coisa ficou um pouquinho mais séria, viu? Um pouco mais séria hoje. É. Tá bem, Cléo, obrigado.
De nada.
Até mais tarde, Cléo Kuhn com a previsão do tempo aqui no Gaúcha Atualidade para Lagueto Hotéis, em Gramado, Canela. Ah, Lagueto, falando em Serra, né? Lagueto Hotéis, aqui conosco no Gaúcha Atualidade. Rosane, que ação é essa do Sindifisco RS de doação de alimentos?
É o que eu chamo de corrente do bem na escola. A gente sabe que hoje, junto com a pandemia, tem uma epidemia de fome muito, muito grande em todos os lugares. Então o Sindifisco fez uma ação que é de recolher entre os seus associados, Sindifisco é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, e recolheu alimentos, já, essa campanha recém começou e já foram distribuídas 12 toneladas de alimentos, cestas básicas, para comunidades carentes. E o interessante é o seguinte, não é uma distribuição assim a bangu, né, de qualquer jeito. Eles cadastraram entidades que fazem a distribuição, entregam essas cestas básicas. E o Sindifisco primeiro fez a campanha entre os seus associados. E agora vai abrir para a comunidade, quem quiser colaborar, eles indicam as entidades que eles já fizeram esse levantamento, verificam a necessidade. Lá na minha coluna em GZH tem esta ação detalhada e tem também o endereço, o link, né, do site, onde as pessoas podem olhar, verificar quais são essas entidades. E quem nos ouve do interior, por exemplo, pode entrar lá e já vai direto, faz a doação para a entidade, cestas básicas para quem precisa. É aquela história, né, escola? Se tem fome, dá de comer. É.
Tem uma diferença incrível entre o ambiente escolar de 2019 e o ambiente escolar de 2021. Estou vendo os bancos aqui pintados, bancos no pátio do colégio, envoltos naquelas fitas de isolamento diária, né? Fitas amarelas com listras pretas de isolamento. Eu estou vendo também todas as janelas abertas, mesmo as salas que não estão sendo usadas, até mesmo as salas que não estão em uso agora, estão com as janelas abertas. E não se ouve a balbúrdia de sempre, que é normal, né, no entra e sai de um colégio, aquele barulho, né, das crianças gritando, chamando atenção, vibrando, reclamando. Não se ouve isso. Se ouve aqui só a conversa entre as pessoas, abafadas pelas máscaras, e as crianças já dentro da sala de aula, as poucas crianças que estão aqui, das séries iniciais, primeiro e segundo ano. E assim, o ambiente como se não tivesse aula, né? Como se a escola não tivesse funcionando, mas está funcionando. Os professores estão aqui, os funcionários estão aqui, as crianças estão dentro da sala de aula. O que eu ouço aqui é conversas lá no fundo, assim, nada daquela balbúrdia tradicional que a gente ouve no ambiente escolar. Essa é um pouquinho da descrição do ambiente aqui no Colégio Gomes Carneiro. Bom, mas nós não estamos só aqui, Rosane, nós não estamos só aqui. Nós estamos em outros colégios, outras escolas, passamos pelo sul do estado. Agora vamos dar uma passadinha rápida em Caxias. E a Noelle Scur traz informações de Caxias e a volta às aulas na cidade. Hein, Noelle, bom dia.
Muito bom dia, escola. Bom dia a Rosane, ao ouvinte da atualidade. É, escola, tu falavas em friozinho aqui em Caxias. De fato, tá frio, tem mais ou menos temperatura de 10 graus, direto da zona norte da cidade, de onde eu falo, no bairro Belo Horizonte, na escola municipal Tancredo Neves. Essa escola é referência para a zona norte e atende cerca de 900 alunos, desde o pré até o nono ano. Escola, eu estou aqui ao meu lado com o diretor, que é o Wagner Peruso, porque algumas atividades daqui estão chamando, de fato, a atenção da comunidade. Por exemplo, escola, o ano passado não foi um ano de ficar tudo parado por aqui, não. Muitas ações aconteceram por aqui, principalmente uma. Um carro de som passou nas ruas aqui do bairro para convidar os alunos a sim virem retirar as suas atividades, os seus exercícios, as suas atividades monitoradas de forma impressa. Tem uma peculiaridade aqui dessa escola, foi feito um levantamento, 60% dos alunos não tem condições de ficar acessando as aulas online. Então, o diretor acabou investindo nisso, de vir buscar as cópias impressas. A gente vai tentar entender como é que ele fez isso do carro de som. Bom dia, diretor Wagner Peruso. Obrigada por nos atender, Rádio Gaúcha.
Bom dia, Noelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Em conversa com os professores, o nosso entendimento era de que nesse território, nessa comunidade, era imprescindível que o material chegasse para os alunos de forma impressa, haja visto que muitos deles não têm acesso à internet ou não têm equipamento para esse acesso. Então, nós organizamos uma logística de impressão desse material, de planejamento desse material por parte dos professores, e quinzenalmente fazíamos o chamamento com carro de som na comunidade para que esses alunos pudessem vir e retirar os estudos monitorados, que pudessem ter esse olhar de carinho da escola para com o estudante.
A gente vai ouvir, escola, como é que foi essa experiência, porque o próprio diretor, o próprio Wagner, gravou esse chamamento aí aos alunos. Eu acho que a gente está no ponto aí com a técnica e a gente vai ouvir agora como é que foi.
Atenção, povo querido! Atenção, estudantes do Tancredo! Atenção, comunidade escolar! Recado importante da Fundação Marco Polo e da Escola Presidente Tancredo Neves! Na quinta-feira, dia 29, nós estaremos aqui na escola fazendo a entrega dos estudos monitorados.
Leva jeito aí para o locutor, hein, ô Dueli?
Gostei. Olha aí, escola, como é que foi ser radialista, Wagner?
Ah, eu tô longe de ser radialista, né, gente? Mas o objetivo foi alcançado. Se nós pensarmos em 2020, nós tivemos a adesão de retirada dos estudos monitorados de 92% dos nossos alunos, né? Então, o carro de som, ele foi muito importante. Essa parceria com a Fundação Marco Polo, possibilitando o carro de som para a gente, foi imprescindível para que nós pudéssemos pensar no acesso à educação, no acesso aos estudos monitorados para todos os estudantes.
Escola, ele estava me comentando aqui fora do ar o número de cópias de exercícios que ele imprimiu, né, durante esse último tempo. Ele me falou em 72 mil cópias. Em qual período, Wagner?
Agora, no mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril, nós fizemos 74 mil cópias para atender os estudos monitorados nos estudantes da Escola Tancredo.
É, porque esse é o foco por aqui neste colégio, né, escola? Até, deixa eu dar umas informações de hoje. O total são quase 900 alunos, né, turnos manhã e tarde, e por turno a escola poderia receber até 220. Ontem vieram 140 alunos para a escola e agora de manhã, hoje, são 85. É um número bastante menor, inferior do de ontem. O diretor acredita que é por conta desse tempo complicado hoje, essa chuva. E tem mais um agravante, porque mesmo com essa chuvinha, tem que manter as janelas abertas. Então, teve uma orientação para os pais também dos alunos que tinham que mandar os filhos bem encasacados, com casacos a mais aí do que o normal, por conta da janela que permanece aberta. Bom. Inclusive, bom, eu acabei de visitar uma sala que tem aula de educação física e todos estavam fazendo alongamento dentro da sala, para não acontecer aglomeração fora.
Tá bem, obrigado, Noelle. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho dessa equipe aí. Repete o nome do professor aí. Olha, vai roubar lugar de apresentador da atualidade, hein?
Vai roubar o meu lugar também aqui na Gaúcha Serra, Wagner Peruso.
Wagner Peruso.
Radialista, hein, da Zona Norte de Caxias.
De forma alguma, Noelle, de forma alguma. Eu costumo dizer pro pessoal aqui, eu só sei dar aula.
Tá ótimo, é o Wagner Peruso, escola.
Tá bem, obrigado, Wagner, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Bom, da Serra vamos para a região central do estado, Nayon Cursino, manda daí, qual é a realidade da volta às aulas, o desafio, a realidade que você está encontrando na escola em que você foi hoje pela manhã?
Muito bom dia, escola, Rosane, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu estou no Colégio Paulo Lauda, que fica no bairro Tancredo Neves, um dos mais populosos aqui de Santa Maria, fica na região oeste, e a adesão ainda é pequena, viu, escola? A instituição aqui, o Colégio Paulo Lauda, tem capacidade para receber 750 alunos, é o número de alunos normalmente, e por enquanto, nesta manhã de quinta-feira, tem cerca aí de 30 alunos. Hoje começaram a vir os alunos do sexto ao nono ano. Até ontem eram apenas os alunos das séries iniciais, né? Até o quinto ano. Cerca de 12 alunos dessas séries iniciais. E hoje acompanhei aqui a chegada do pessoal do sexto ao nono ano. Cerca de 15 alunos também nesta manhã de quinta-feira. Eu conversei bastante, escola, com a diretora aqui, a Mariana Correia Soares. Ela teve que atender algumas demandas e essa é um pouco da realidade, né, escola? O pessoal fazendo muito atendimento por telefone. Há pouco também o pai de uma aluna, que é o pai é cadeirante, veio até aqui, escola. Ele não decidiu não mandar a filha para a escola. Ela está acompanhando as atividades de forma remota e estava com alguma dificuldade de acessar o sistema, a plataforma disponibilizada para acompanhar as aulas. Então ele veio até aqui de cadeira de rodas e por cerca aí de 15 minutos recebeu algumas orientações dos professores e voltou então para que a sua filha pudesse acompanhar as aulas. Aqui a situação dos protocolos de escola, é um colégio bastante grande, bastante amplo, os portões ficam pouco abertos, né? Então os pais podem ficar apenas na parte externa do colégio e os alunos, então, apenas eles ingressam na área interna do colégio, passam por todo aquele protocolo de aferição de temperatura, passam álcool em gel. E muito legal é que a escola preparou aqui um enfeite, né? Fez decoração com balões coloridos para receber todo esse pessoal. E a partir da segunda-feira, dia 10, a expectativa é que esse número, então, de alunos aumente um pouco mais, desses cerca de 30 alunos por dia aí, aumente um pouco mais, já que serão permitidos as aulas aí para alunos do ensino médio. E um outro case muito interessante, muito legal, escola, que mostra, né, a realidade, a dificuldade que esses alunos passaram durante todo esse tempo de pandemia, é de uma família que vieram morar em Santa Maria há cerca de um ano, e logo que eles chegaram aqui, as aulas foram suspensas, né, por conta da pandemia. Eu conversei com o Edwin Guzmán, ele é pai da Enelin, que é aluna do sexto ano aqui da escola Paulo Lauda, ela tem 10 anos, e ele relatou muito dessa dificuldade que ela teve até mesmo de fazer novas amizades, já que não podia vir ao colégio. Vamos ver o que o Edwin nos falou.
Eu quero que ela retorne para as aulas, já que pues, para ela ter um maior relacionamento com as pessoas de aqui do Brasil, que ela não tinha muito contato com as pessoas de acá. Ela chegou e não conseguiu entrar a estudar.
E até mesmo no dia a dia, viu, escola? É. Eu conversei com a Enelin também, ela relatou, queria estar falando um pouco mais português já, mas como a gente só convive entre a nossa família, até estou com um pouco de medo de como que vai ser para entender o português. Então esse é um pouco do cenário do que proporciona aí essa volta às aulas aqui no estado, escola.
Tá bem. Obrigado, Nayon, na região de Santa Maria. Já passamos, então, sul do estado, serra, região central do estado. Rosane, nós não vamos conseguir compreender todo o Rio Grande do Sul, mas temos dado a maior amplitude possível para esse tema, que é muito, já é muito amplo na sua origem, para tentar compreender bem esse cenário e traçar um panorama sobre volta às aulas. Deixa eu pegar essa mãe aqui que está chegando. Tudo bom? Seu nome?
Catiúce,
tu tens filhos aqui?
Sim.
Dois filhos, é isso?
Duas meninas.
Duas meninas, que séries elas estão?
Uma está no terceiro e a outra está no segundo ano do médio.
Tá, e a segunda, então, no terceiro ano do fundamental.
Isso.
Tá,
isso.
E está trazendo ou não está trazendo?
Sim.
E aí, como é que está sendo a volta?
Está sendo até melhor do que ficar em casa, por questão do aprendizado, que ela está no terceiro ano, né? Então, tá. É fundamental ter um professor para ensinar.
Aham. Uh-huh.
E eu confio muito no Gomes, tanto sou aluna do Gomes também.
Ah, você é aluna também? É? Que série você está?
Eu estou no terceiro ano do médio.
Tá bem.
Então eu confio muito no Gomes. Uhum. Elas já estão aqui desde pequenas, então a gente já tem um andamento já com a Suzana, né? E com a Débora, com a Ana Paula.
As professoras.
Então, né? A gente já conhece, a gente confia que eles vão ser bem cuidados aqui.
Tá bem. E como é que foi esse ano em casa com elas?
Bem complicado, porque são as três estudando, né?
Sim.
Então, tem...
Você trabalha durante o dia?
Sim,
e como é que fazia para deixar as crianças?
Ela, como a mais velha tem 16, então ficava com a pequena, cuidando, ajudando na aula, né? Tá. E ela também estuda também, então ficou bem, bem complicado.
Sim, a mania mais velha cuidava da mais nova.
Isso, tá. Ficou bem complicado, porque até a questão do aprendizado, né? Segundo ano é a alfabetização, né? Então... Sim. Nós, como pais, a gente não tem o conhecimento do que um professor tem, né?
Claro.
Então, a gente não conseguiu ajudar ela em todos os que tinha que ser ajudado.
Tá.
Mas foi isso, né? A gente está tentando o máximo acompanhar.
Perfeito.
O ano, né?
E como é que porque se fala muito do engajamento dos pais, assim, não só em trazer o filho e deixar ele aqui, mas também nas atividades da escola e na questão comunitária que envolve em torno da escola. Você se engaja?
Sim, é? Sim. Eu estou sempre, além de ser aluna, né, sou mãe, então a gente está sempre atenta à escola, ajudar o que a direção precisa, né, em questão de ajudar no pátio, de ajudar... no que tem que ser ajudado. Então, Perfeito. Eu estou sempre na escola.
Perfeito.
Sempre quando necessário, eu estou.
Você mora aqui perto?
Sim.
É, estar sempre na escola significa vir aqui, trazer os filhos, participar, saber o que a escola precisa?
Sim, sim, o que a escola precisa. Um evento que a escola precisa fazer, o que precisa. Se precisa vir aqui arrumar as cadeiras, ajudar a direção, ajudar o pessoal da limpeza em si também.
Tá. Só você interrompeu a sua escola e agora voltou para se dedicar à maternidade.
Na realidade eu parei no terceiro ano, quando eu tinha 8, 9 anos.
Uhum.
Eu voltei para o Gomes, eu fiz todo o EJA no Gomes.
Olha.
Fiz todo desde a T2 até o terceiro ano onde eu estou hoje.
Perfeito. Perfeito. Catiúcia, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa.
Obrigada. Obrigada.
Estudar, voltar a estudar. Que bom.
Obrigado. Um bom dia a todos.
Obrigado. Catiúcia, que é mãe de alunas, duas meninas que estudam aqui no Gomes Carneiro. Interessante, né? Como se dá o... Interessante perceber isso que a gente fala, o engajamento comunitário. Mas como é que se dá isso, né? Vai de pequenas ações, como saber o que a escola precisa, saber como pode ajudar... Até engajamento maior, como, por exemplo, fazer uma mobilização pela construção de um ginásio, por exemplo. Engajamento se dá de várias formas. E é o que a gente está percebendo aqui nesse programa ao vivo, direto de uma escola estadual. Bom, rápido intervalo, Roseli. Só dá manchete então, Roseli. Dá manchete.
Eu quero falar de uma mãe aqui, um depoimento de uma mãe que tem o que dizer sobre uma escola municipal e uma escola estadual.
Tá bem. Já voltamos com mais Gaúcha Atualidade.
Hora certa, família Salton. Espumantes e vinhos para apreciar e brindar a vida.
9h25.
Os espumantes e vinhos da família Salton são elaborados com a experiência e a tradição da vinícola mais antiga em atividade no Brasil. Com rótulos apreciados em 29 países, através de seus aromas, sabores e texturas, os espumantes e vinhos da família Salton expressam o potencial de nossas uvas, valorizando o trabalho das mais de 300 famílias viticultoras do estado. Beba com moderação.
A Sabema está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabema. Fale com o seu corretor ou acesse sabema.com.br.
Gaúcha, a fonte da informação.
A
A Jardine Chevrolet, a revenda com 8 lojas em todo o estado, está comprando o seu usado. Isso mesmo, compramos o seu usado. Oferecemos pagamento à vista, negociamos mesmo com dívidas e ainda transferimos de imediato o seu carro para o nome da empresa. Não perca tempo e acesse já www.jardinechevrolet.com.br ou negocie pelo WhatsApp. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio e agora compra seu carro usado. Use o cinto de segurança.
No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo, ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoobi faz parte dessa evolução, oferecendo soluções financeiras, facilitando a vida do produtor rural. Porque cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoobi, somos feitos de valores.
Eu tive à frente de três jogos fora de casa. Ainda não tive o prazer de poder estrear na Arena do Grêmio.
Para manter o 100%, o Grêmio hoje busca mais uma vitória em casa.
Entrar em campo e fazer mais uma grande partida e ir em busca da vitória novamente.
E você não perde nada aqui na Gaúcha.
A partir das 17h30, o Hoje nos Esportes já traz as primeiras informações de Grêmio e Aragua da Venezuela direto da Arena. E mais uma vez vamos empurrar a voz do Brasil para você não perder nada aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Estamos de volta, Gaúcha Atualidade 928, Gaúcha Atualidade Especial aqui do Colégio Gomes Carneiro, Escola Pública. É, ensino fundamental voltando aqui, a volta às aulas, depois de um ano de distanciamento da escola. Percebendo como está esse retorno e quais são os desafios que são impostos aos alunos, professores, à comunidade escolar. Bem, a Giane Guerra está aqui com a economia. Giane, bom dia!
Bom dia, escola. Olha só, fiquei com inveja de ti, né?
Diga!
E tô na rua também.
Opa.
Tô na rua.
Tá numa escola ou não?
Não, estou subindo a serra, vou apresentar, mediar um evento presencial, escola. Não. Ó, fazia isso há tanto tempo. Muito tempo. Pois então, estou subindo a serra, vou apresentar, mediar um painel sobre indústria e tecnologia no Gramado Summit, em Gramado. Escola, nós temos hoje já repercussão no mercado financeiro da decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros Selic, mas mais do que a decisão, da sinalização que veio no comunicado de uma nova redução da mesma magnitude, 0,75 ponto percentual, na reunião que vai ser realizada no final de junho, próxima reunião do Copom. O dólar está caindo, porque a alta da Selic tem uma tendência de pressionar por uma valorização do real e está a cotação agora R$ 5,34 na abertura do mercado. A taxa de juros Selic, ela tem uma interferência...
Opa, caiu a Giane aqui. Vamos retomar o contato com a Giane. 9:30, marca o sinal, Gaúcha Atualidade. Manda daí, Rosane.
Enquanto a Giane não volta, deixa eu ler a mensagem da minha xará, a Rosane. Ela tem um filho em escola pública desde sempre. E diz o seguinte: ouvi há pouco o depoimento de um pai sobre o ensino atualmente. Venho aqui exaltar o trabalho dos professores. O ano passado, meu filho era aluno da rede municipal, nono ano. Foi muito bem assistido. Este ano ingressou no ensino médio na rede pública estadual e só tenho elogios à nova escola. Tanto no ano passado quanto neste ano, quero parabenizar a todos os professores e funcionários das escolas pelo engajamento. É a Rosane lá da Ípica. E perguntei para ela, me dá o nome das escolas para a gente valorizar. Ano passado era a Escola Municipal de Educação Infantil Moradas da Ípica. E já, diz ela que já soube que essa escola segue muito bem e este ano é a Escola Estadual Odila Gay da Fonseca. Esta está sempre atualizando tudo, os professores são muito atuantes e a Rosane quer cumprimentar os professores, bom, a direção dessas escolas. A direção faz toda a diferença na escola, uma direção engajada, uma direção comprometida faz muita diferença. Sobre a Suzana, diretora da Escola Gomes Carneiro, recebo aqui também a mensagem, muitas mensagens elogiando ela pelo trabalho, e a Sônia Dávila, que foi...
Opa, perdemos o contato com a Rosane. Poderia se deixar para... Professora Ana Paula, Vem cá um pouquinho, por gentileza, olha aqui, ó. Estava falando aqui de engajamento de professores, é, da direção da escola. E eu estou vendo, estou só de olho aqui, ó, de olho no seu trabalho aqui, vai para lá e para cá. Claro, vai lá, pega lá, vai pegar uma cesta básica. Ah, por que será? Bom, será que voltou a Rosane? Não. A Rosane está falando em engajamento dos professores, estou vendo engajamento dessa prof aqui, meu Deus do céu, tem que ter energia. Tem que ter bastante energia, bastante disposição para o trabalho, é um trabalho muito elogiável. Então, enquanto ela foi buscar uma cesta básica, aí, tem o Thiago Boff, lá no... Tá ouvindo os alunos aí, Thiago. E aí?
Aqui no Colégio Anchieta, escola, quando no momento toca a sineta e eu tô invadindo uma aula do ensino médio. Com licença, professor Alexandre Ayub, ele tá explicando Guernica. Guernica de Picasso. Deixa eu pegar bem rapidinho, escola, uma palavra de uma aluna, Isabela Hellman, 17 anos. Como é que está sendo retornar para as aulas presenciais? Bom dia.
Bom dia. Então, o nosso colégio sempre teve muita estrutura, né, para ser uma escola particular. E então a gente sempre teve muitas condições de ter aula online, uma aula online boa, a gente tinha todos os materiais, todas as plataformas. Mas mesmo assim não é a mesma coisa do que voltar para o presencial. Então, justamente por o nosso colégio ter condições muito boas, a gente está podendo seguir todos os protocolos aqui. Eles estão realmente cuidando de tudo para que a gente possa ter as aulas com segurança. Então, está sendo bem legal, assim, poder ver os colegas, poder ver os professores de novo. E a gente do Grêmio Estudantil está fazendo agora uma campanha, porque isso depende muito dos alunos também nos cuidar. Então, a gente está fazendo uma campanha para a galera se conscientizar e continuar usando máscara, fazendo distanciamento tudo direitinho.
Obrigado. Aqui, escolas, janelas abertas. Nem todas as classes são ocupadas, porque parte dos alunos segue em casa.
Em outra realidade, Camila Kozatchenko na escola pública. E aí, Camila, bom dia.
Oi, escola, bom dia. Eu estou falando de Viamão, escola estadual Walt Disney, bairro Santa Isabel. E por aqui está tudo pronto para receber os alunos, porém, o plano de contingência ainda não foi aprovado e por isso as portas para as aulas presenciais seguem fechadas. Eu conversei com o Diego Londeiro, que é diretor aqui da escola, e a gente vai ouvir ele agora.
A escola Walt Disney aguarda apenas a aprovação do plano de contingência pelo Conselho Regional de Saúde para podermos atender a comunidade e os alunos.
Desde quando vocês aguardam essa autorização?
Na verdade, desde o momento que foi aberta a possibilidade de receber alunos na escola.
Isso foi ano passado?
Isso, desde novembro ainda do ano passado.
Perfeito. E como vocês se prepararam? Qual foi o desafio de se preparar para as atividades presenciais?
O desafio foi se programar, adequar a escola, fazer marcações, separar as salas na distância correta, aquisição de materiais, EPI, isso tudo a escola fez e se adequou de acordo com o plano de contingência.
Então, escola, essa é a situação por aqui, eles aguardam ainda essa aprovação para poder retomar as atividades presenciais. Mas eu já circulei aqui pelas salas, tudo realmente está muito organizado, só esperando essa chegada dos alunos. No chão, tem ali na entrada aquele tapete sanitizante, álcool gel, tem o chão todo demarcado, eles fizeram um trânsito, né, por onde os alunos vão entrar e por onde eles vão sair, eles entram por uma porta, saem pela outra porta. Então, realmente, as janelas abertas, muitas janelas, as salas com um distanciamento bem adequado. É uma escola pequena, tem 268 alunos de primeira ao nono ano e até amanhã, de ontem pelo menos, era cerca de 20 famílias que indicavam que queriam retornar para as atividades presenciais. Escola, essa é a situação por aqui.
Tá bem, Camila, muito obrigado, bom trabalho para você aí na região metropolitana. Vamos voltar só para concluir a economia, Giane.
Bom, escola, não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava respondendo a uma dúvida que eu tenho recebido dos ouvintes com o aumento da taxa de juros Selic, que é a taxa referência da economia. O pessoal está preocupado, escola, para saber qual vai ser o impacto disso nos financiamentos imobiliários. Tem crescido muito, dobrou o número de financiamentos imobiliários na comparação com o ano passado aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia. Será que a taxa, o juro do financiamento imobiliário vai subir? Olha, por enquanto não é a sinalização que tem sido dada pelos bancos. O financiamento imobiliário é um crédito de baixa inadimplência, ele é bastante atrativo para os bancos. A Caixa Econômica Federal já disse que não pretende elevar taxas de financiamento imobiliário,
no curto prazo, mas tem que ficar atento, porque se o Banco Central continuar aumentando bastante a Selic, aí vai ter impacto sim. Agora, escola, cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito e o limite do cheque especial já estão sentindo a alta da Selic e um aumento da inadimplência. Isso está aparecendo já nas pesquisas. E essas operações de crédito são muito usadas pelos consumidores. É preciso ficar atento, elas têm os juros mais altos do mercado, é uma dívida que o nosso ouvinte, nosso consumidor, precisa ter bastante atenção. Mais detalhes sobre isso?
Tá bem.
GZH, escola.
Obrigado, Giane. Bom trabalho aí na Serra Gaúcha. Giane Guerra com Fecomércio RS. A gente faz a economia girar. Voltou, Rosane?
Voltei, escola. Estava justamente lendo a mensagem da Sônia Dávila, que foi coordenadora de educação da primeira CREA aqui, e diz que na época indicou a professora Suzana para a direção. Essa escola só cresceu com essa direção e com o engajamento da comunidade escolar, professores e pais. A Gomes Carneiro faz a diferença, diz ela. E diz que essa escola é tão especial, ela diz, ela amassou muito barro na CRE. E diz a Sônia aqui que perguntava para ela por que estava lá todas as manhãs e ela respondeu que estava procurando uma escola. Então ela acertou ter colocado a Suzana na direção. Também tem uma mensagem aqui da Alessandra, que tem um filho na escola Gomes Carneiro, e ela diz que a direção e os professores estão de parabéns. A Ana Paula é uma professora admirável. Acolhe e dá suporte não só aos alunos, mas à família também. Parabéns para toda a equipe da escola. Eu estou positivamente impressionada, escola, com a quantidade de mensagens de pessoas, de pais aqui, elogiando a qualidade das escolas dos seus filhos e muitas escolas públicas. Para quem tem preconceito contra a escola pública e nivela por baixo e diz, a escola particular pode voltar, a pública não tem condições, nós queremos aqui mostrar, sim, tem solução. Uma escola pública boa, de qualidade, é possível. É claro que tem problemas que precisam ser corrigidos. Tem escolas públicas que estão sem equipes de limpeza, escolas públicas estaduais. E essa é uma cobrança que a gente precisa fazer da Secretaria da Educação para se resolver. O caso de uma escola lá de Lajeado, que tem cupim, que tem problemas e que está sem equipe de limpeza nesse momento.
Tem que escancarar mesmo, né? E nós somos o canal aqui para reverberar isso e mostrar que falta estrutura em muitos locais. Professora Ana Paula, estava sendo elogiada aí pelos ouvintes, ex-alunos do Gomes Carneiro. E aí, qual é a receita? Alunos.
Pai de aluno.
Pai de aluno. E aí, qual é a receita?
A receita é um trabalho feito com carinho, com dedicação, sempre pronto para atendê-los, né? Na verdade, bom dia a todo mundo,
bom dia,
né?
Bom dia.
Desculpa, já estou já desde cedo, né? Mas bom dia a todos, muito obrigado pelos elogios, mas esse é um trabalho que é feito, como a professora Suzana disse, com carinho, com dedicação. A gente está sempre para lá e para cá na escola.
Tá. Por que nessa escola nós não vemos coisas que são comuns em outras escolas, como, por exemplo, falta de estrutura, janela que não abre? Por que é diferente nas escolas? Por que que se consegue aqui e não se consegue em outros locais?
É que é feita uma educação à base do diálogo, da conversa, do ensinar para o aluno a importância do patrimônio, que isso aqui é deles, e que nós temos que manter isso assim, sempre bem a escola, para que outros possam conviver conosco nesse espaço.
Como é que está sendo esse retorno, professora?
Olha, foi um retorno feito assim, nós estamos trabalhando desde o ano passado, sempre com esses cuidados, diariamente a escola é organizada, é limpa, independente da volta ou não dos alunos. Já estávamos aguardando esse possível retorno, então já viemos...
Vocês queriam?
Queríamos. Nós estamos assim nesse vazio, né? Ver a escola assim, sem as crianças é complicado. Mas claro que a gente conseguiu fazer várias reuniões, conversamos com o COE, conversamos com o CPM, com os pais, né? Temos os EPIs, então foi um retorno muito organizado.
Quando a senhora diz temos os EPIs, equipamentos, o Estado enviou tudo ou vocês precisaram?
Não, o Estado enviou todos os equipamentos, inclusive estou com a máscara, né? Todos os equipamentos foram enviados pelo Estado, todos.
Tá. A senhora disse, vou buscar uma cesta básica, para quem é essa cesta básica aqui?
Essa aqui é para o nosso aluno, né? Para a mãe dele que está aqui. Que infelizmente com a pandemia as pessoas estão passando por muitas dificuldades.
Então, mas por que a escola está dando cesta básica?
Temos uma parceria, várias parcerias, e essas parcerias fazem com que a gente peça algumas coisas, assim.
Tá.
E uma delas é a cesta básica, então a gente está suprindo essa necessidade tentando pelo menos suprir um pouco nessa necessidade, que é a alimentação e a higiene também.
Tá, mas vocês pedem cesta básica para o colégio ou é uma ação que se reverte para pais e alunos?
Não, é para a nossa parceria aqui do Jardim Europa, tá, né? A confraria, então eles disponibilizam para nós a cesta básica e a gente distribui para a nossa comunidade.
Tá. Rosane, a professora está te ouvindo aí.
Parabéns, professora, por essa iniciativa e também por tudo que eu tenho recebido aqui dos nossos ouvintes que têm crianças que estão na Gomes Carneiro ou que passaram pela Gomes Carneiro. Eu gostaria de ouvir da senhora sobre o engajamento das crianças. E nós temos, muitos pais têm essa preocupação se as crianças serão, não vão tirar máscara, não vão se aglomerar. Como é que vocês estão fazendo essa interação com as crianças e qual é a resposta delas?
Ouviu, Rosane?
Não consegui ouvir.
Não, desculpa. Para ela,
Não consegui.
Está sem retorno. Vamos ver. Agora está ouvindo a Rosane? Me ouve aqui no fone?
Eu escuto.
Oi, professora.
Rosane, não.
Agora, não escutou ainda?
Não.
Tá, então põe outro fone nela aqui, ó, para ela ouvir bem a Rosane e poder dialogar com ela. Professora Ana Paula, que está aqui com o microfone, está com o fone. Estou a 2 metros de distância, viu, Rosane? Uma área arejada, inclusive, aqui. E tô
eu sei que vocês estão se cuidando. A senhora me ouve agora, professora?
Agora eu escuto. Agora. Bom dia. Que honra falar com a senhora.
Eu queria dizer que eu fiquei até emocionada aqui de quantos elogios chegaram para a senhora de pais e mães que têm os filhos na escola, né? Aqui uma delas está dizendo bem nesse momento: quero deixar registrado que tenho filho na Gomes Carneiro e é uma escola modelo. A professora Ana Paula fez um trabalho brilhante no ano passado, resgatando alunos que estavam se afastando da escola. E eu tinha lhe perguntado sobre essa interação com as crianças, sobre a preocupação que os pais têm de que a criança não cumpra os protocolos. Como é que a senhora faz? E acrescento agora essa: como é que se resgata um aluno que estava se afastando da escola, como diz esta mãe aqui, deixa eu ver o nome dela, a Mônica Petri.
Nossa, muito obrigado pelo carinho. E o que a gente fez, né? A gente faz um levantamento diário, semanal, aliás, dos alunos que estão acessando a plataforma e os que retiram as apostilas, Rosane, aqui na escola conosco. E aí, esses alunos que não estão nem na plataforma, nem na apostila, isso ano passado, né? O que nós fizemos? A gente liga, a gente fez uma força-tarefa e ligamos para essas famílias, fomos na casa das famílias, inclusive, para poder trazer essas crianças novamente para a escola. Nós tivemos uma busca ativa onde nós atingimos... Peraí que eu tenho aqui, que eu até anotei. Nós atingimos... Aliás, faltou atingir 2,6% dos alunos só de 1.088 ano passado. E esse resgate está sendo feito agora, no início do ano letivo de 2021.
Tá bem. Eu ouvi aqui, a professora Suzana me contou, são 47 alunos do ano passado. Só repete aqui para mim.
47 alunos aprovados no Enem de 2020, com direito a primeiro lugar na UFRGS.
Primeiro lugar da UFRGS saiu aqui? Saiu daqui?
É. Primeiro lugar no curso de Ciências...
Relações Públicas.
Relações Públicas.
Que legal. Também
o quarto lugar em Direito.
Parabéns pelo trabalho de vocês ali, ó. Viu, Rosane? Escola Pública também forma bem em alguns, tem bons exemplos aqui. Prof, obrigado, professora Ana Paula. Trabalho para você. Claro, manda.
Só queria então agradecer a nossa comunidade, aos professores da Gomes Carneiro, aos funcionários que estão engajados nesse trabalho, fazendo as atividades acontecerem.
Tá bem. Bom? Muito obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Bom, Gaúcha Atualidade Especial, direto da escola. Ô, Rosane, até o fim do programa, eu não podia deixar passar esse trocadilho, né?
Faz um trocadilho.
Escola na escola.
É, tava demorando,
tava,
né?
Tava demorando, eu resisti, mas é o Escola na Escola hoje, mas não é só o Escola, tem vários repórteres aí em outras escolas também. Bom, rápido intervalo, já voltamos.
O SUV que você estava esperando chegou na Car House Toyota. Conheça o novo Corolla Cross. Toda a tecnologia e durabilidade de um Toyota com tudo o que você procura em um SUV. Versatilidade, robustez, segurança, a performance e eficiência do sistema híbrido Toyota e 8 anos de garantia. Agende um test drive na Car House e conheça o lançamento mais aguardado do ano. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Nossa, amor, você acertou na escolha do hotel, hein? Olha esse café da manhã.
E o nosso quarto, que espetáculo.
E esse atendimento.
E tem um laguetinho.
É, não é à toa que a Lagueto é a rede de hotéis preferida dos gaúchos. É a qualidade e hospitalidade dos hotéis da Serra Gaúcha, presente em 6 destinos.
Reserve agora pelo site laguetohotéis.com.br.
Ou pelo fone 0300-3130-925.
Lagueto Hotéis, paixão em servir e cuidar de você.
Eu sou essencial. Eu sou o comércio de bens, serviços e turismo. Represento 73% do PIB no país. Para continuar funcionando e voltar a gerar emprego e renda, eu preciso do seu apoio, da sua responsabilidade e que você respeite o distanciamento social. Porque eu não tenho mais fôlego para parar. Uma campanha da CNC, Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar.
Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre, receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800-920-6062 e tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. Invista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique.
No Dia das Mães do Iguatemi, você encontra as melhores opções de presentes para sua mãe e ainda pode ganhar um prêmio incrível. A cada R$400 em compras, você recebe um número da sorte para concorrer a uma BMW X1 20i GP. Para participar, baixe o app e faça o seu cadastro. Confira o regulamento no site. O melhor Dia das Mães está no Iguatemi. Aproveite!
Estamos de volta, agora são 9h48, teve gol para ninguém botar, nenhum colorado botar defeito ontem, hein, Pedro? Bom dia.
Pois é, 6-1, imagina, hein, Daniel? Agora o Inter
até vem... de bicicleta. Hã? Teve gol até de bicicleta, teve gol de...
Teve gol de bicicleta, ontem, né? Teve gol de cavadinha, teve gol de cabeça, com o cara aterrissando no chão, quase raspando o nariz na grama. Teve de tudo naquela noite de grande vitória do Internacional, que já tinha feito 4 no adversário anterior, o Deportivo Táchira, e agora fez 6 na equipe do Olímpia, que pelo menos, teoricamente, no início da competição, seria o adversário mais perigoso. Não, o Inter não tem adversários perigosos nesta primeira fase. O Inter fez 4 no Deportivo Táchira, fez 6 no Olímpia, e só perdeu lá na Montanha, porque a Montanha não perdeu para o time deles, tá? Perdeu para a Montanha. O Aloysio aquele não joga também absolutamente nada, e se aproveita das condições muito precárias de se jogar futebol dentro da cidade de La Paz, e aí ganhou do Internacional por 2-0. O Inter está classificado, não tem dúvida. O problema do Inter agora, Daniel Escola, é o jogo do sábado. É contra o Juventude, é no Beira-Rio, o Inter está perdendo 1-0, e esse jogo, a sua definição, o empate favorece o time do Juventude, 1-0 vai para pênaltis, ou seja, o Inter precisa ganhar com diferença de 2 gols para ter tranquilidade. E o Juventude é melhor que esses times aí, Escola. Pode ter certeza. Muito melhor o Juventude, que está se preparando para chegar à primeira, à Série A do Campeonato Brasileiro. Já contratou alguns jogadores, outros virão, mas já é um time bastante forte, bastante perigoso. Problema do Inter é nesse dia. E hoje, contra o Aragua, eu quero apostar contigo, Daniel Escola. Se for menos de 6, eu te pago um vinho gostoso da Salton, tá?
Se for menos de 6...
Menos de 6.
Tá. Tu paga um...
Grêmio e Aragua.
Tá. De 6 pro Aragua, Grêmio é isso, né?
É. O Aragua, pra te dar uma ideia, tá? Ele é o 18º colocado no campeonato venezuelano.
Sim.
Tá me entendendo?
Sim.
Então, menos de 6-0... É, menos de 6-0 é fracasso, tem que botar todo mundo pra rua lá na arena. Romildo para baixo. Tudo, tá. Bota tudo para boa.
Tá bom. Porque
não contra o Aragua, não. Se, não for, se for menos de 3, amanhã eu estou te levando uma garrafa de vinho. Tá?
Opa, coisa boa, Pedro. Tá bem? Salve, vamos bom, lá, Pedro. Vamos torcer. Torço pelo melhor, melhor placar possível, mas se sobrar um vinhozinho, que mal tem, né?
Fica melhor, tá bom.
Fica melhor ainda. Valeu, Pedro.
Valeu, um abraço,
obrigado.
Tchau.
Valeu, Pedro, obrigado. Agora são 9h51, 9h51. É, deixa eu explicar para os nossos ouvintes, e eu imaginei que isso, esse debate iria acontecer, Rosane, porque o nosso objetivo foi vir a uma escola pública, né? Uma escola pública de Porto Alegre, que estivesse ao nosso alcance e que tivesse as aulas e estivesse à disposição dos professores abrirem a escola para nós transmitirmos um programa daqui ao ar livre, sem problemas, sem aproximação, a distância. Estou longe de todo mundo aqui, tem todos os cuidados, protocolos, estou com máscara PFF2, não tem problema nenhum, tá? E essa escola também porque tem claro engajamento comunitário aqui que pode servir de exemplo, né? São inegáveis os problemas que as escolas têm e outras escolas têm. E nós não deixaremos de cobrir isso, né? De dar cobertura, de dar atenção para esse assunto. E eles estarão sempre na nossa programação. E também tem os nossos repórteres com outras realidades que compreendem também uma faixa dos nossos ouvintes, como a escola privada. Escola privada, escolas em outras cidades, dando atenção para todo mundo. Bem, eu quero saber como é que está a aula da professora Daniela. Está lá com o primeiro ano. Está vindo? Tá. Manda daí, Rosane.
Escola, a gente tem que deixar claro que nós não desconhecemos que a escola Gomes Carneiro não é a realidade de todas as escolas públicas. Que há escolas públicas com graves problemas e a gente quer aqui que sirva de inspiração para que eles sejam resolvidos, que as comunidades se envolvam, que os professores se envolvam, os funcionários se envolvam. Tem uma professora, eu imagino que ela seja professora ou diretora, porque ela diz o seguinte aqui, nos convida para conhecer a Camila Silva. Ela nos convida para conhecer a Escola Municipal de Educação Infantil Santilera. Ela diz que as salas têm janelas emperradas, sem ventilação, que faltam funcionários de limpeza na escola e que... mesmo para um cenário normal estariam faltando. E diz a Camila, parem de manipular a realidade, estão brincando com nossas vidas e não esqueceremos do papelão que vocês estão cumprindo. Camila, nós não estamos manipulando nada, nós sabemos que há dificuldades nas escolas, queremos ajudar para que seja solucionado. E eu espero que a prefeitura vá na Escola Municipal Infantil Santilera, identifique os problemas e ajude a resolvê-los. É isso que a gente deseja. Ninguém aqui está tapando o sol com a peneira, queremos apenas mostrar exemplos inspiradores que sem possam dúvida. Ajudar que todas as crianças tenham direito a uma escola de qualidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas a Secretaria da Educação foi comunicada? A Secretaria foi comunicada? Tá comunicada? E não tomou nenhuma providência? O nosso objetivo aqui não é jogar as crianças dentro da sala de aula, não é isso. É só mostrar via soluções que partem muitas vezes do ambiente escolar que podem viabilizar a retomada das aulas. Professora Suzana, para a gente encerrar aqui, diretora. Vem cá, professora, diretora Suzana. A senhora estava me contando aqui rapidinho para encerrar. Bom, nós estamos falando da educação presencial. Como é que funciona para as outras? Os outros alunos estão tendo aula remota? Está tudo certo? Está funcionando? Como estão as outras séries, prof?
Vou falar um pouco então do nosso...
Isso, puxa a chave, isso.
Vou falar um pouco então do nosso ensino médio, como é que está funcionando. Então,
temos um minutinho só, tá?
A escola física foi para virtual. Então, os professores, os nossos professores, um abraço a todos. Estão cumprindo o horário, do primeiro ao quinto período tem aula. Os nossos alunos, 33, de uma turma de 33, 30 alunos entram nas aulas online. Opa. Então esse é um orgulho para nós.
Que bom, mas isso é possível porque eles têm o equipamento, vocês também, todo mundo tinha equipamento?
Sim, eles têm equipamento e quem não tinha equipamento, a gente com as parcerias, a gente correu atrás e conseguiu.
Os professores correram atrás, que bom.
Os professores, os pais correram atrás e nós conseguimos contemplar todos os alunos com aula online.
Prof, obrigado pela acolhida aqui, tá? Professora Suzana.
Um abraço à minha comunidade, aos meus parceiros de Rio Grande, aos meus amigos, aos meus colegas professores. Um beijão no coração de cada um.
Tá, muito obrigado. Professora Daniela, tira uma daqui da sala de aula. Rapidinho, professora, como é que tá lá? Gurizada, tá... Ah, e só o microfone, não tem problema, só o microfone. E aí, professora, tudo certo lá? Como é que tá a aula?
Tudo ótimo, estão trabalhando, empolgados, como eu já havia dito antes. É. Cooperando, tá. Eles cooperam.
Ah, é? Que bom, que bom. Ninguém tirou máscara, nada,
ninguém,
né?
Tira máscara, impressionante, ninguém tira máscara, não tiram.
Qual é o conteúdo que a senhora está ministrando ali?
Ah, agora a gente estava fazendo a surpresa para as mães.
Ah, então as mamães do Gomes Carneiro vão
Vai ter surpresa hoje.
Prof, obrigado, tá?
Parabéns. Eu que agradeço. Tá. Muito obrigada.
Professora Daniela, professora Suzana, professores aqui, professores funcionários, e uma funcionária agora passando aqui com um rolo de sacos de lixo também, renovando todas as lixeiras aqui. Muito obrigado pela acolhida aqui, tá? Monitoras, obrigado, gente. Rosane, era isso?
Era isso, escola. Foi uma alegria ouvir e receber aqui muitos retornos de pais, de mães, de professores, sobre escolas que estão dando certo. E sim, nós queremos que as outras... os problemas sejam corrigidos e todo mundo tenha direito a uma educação de qualidade.
Perfeito. Bom
Gaúcha dia
Atualidade.
A todos.
Obrigado. Gaúcha Atualidade cumprindo seu papel aqui com conexão com a sociedade. Obrigado a todos que acompanharam. Vem aí Timeline na sequência. Até amanhã. Tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João e Corsan.